Nós estamos muito felizes e gratos ao Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele tem nos permitido presenciar e contemplar. A bondade, a generosidade, a misericórdia de Deus tem sido derramada sobre nós de uma forma abundante. E como nós temos ouvido e visto, o Senhor tem operado e se manifestado de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas e a igreja dEle. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor em João, no capítulo 6, a partir do verso 22. João, capítulo 6, a partir do verso 22. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Disseram-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e o creiamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me enviastes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai amado, nós te bendizemos, e com muita alegria, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença aqui em nosso meio. O que nós queremos é experimentar mais de ti, te conhecer a cada dia mais. Por isso, nós precisamos do teu Espírito, nós necessitamos da tua palavra. O que nós queremos, Senhor, é se aproximar mais de ti, para que possamos viver a tua plenitude, para que possamos agradar o teu coração. Nós precisamos que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, nos dando entendimento, nos capacitando para cumprir o propósito no qual somos chamados. Nós temos a convicção que nada pode ser comparado com a tua presença. Queremos reconhecer que Tu és um Pai, um Deus bom, misericordioso. Em todo o tempo, o Senhor tem nos conduzido, tem nos levado pelo caminho perfeito. Por isso, nós não queremos abrir mão daquilo que o Senhor já tem preparado para nós. A cada dia, nós queremos valorizar as grandes oportunidades que o Senhor tem nos dado. Não queremos seguir o Senhor por coisas terrenas. Nós queremos Te seguir, nós queremos nos aproximar, nós queremos viver para Ti, porque fomos criados pelas Tuas mãos, porque Tu és a nossa salvação, Tu és a fonte de todas as coisas. E nós não queremos exaltar coisas, pessoas, mas nós queremos exaltar o Teu nome. O Senhor é o dono da nossa vida. Que o Senhor governe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor continue mostrando o caminho da verdade. O Senhor é a pessoa mais importante e preciosa, o nosso grande tesouro. O Senhor está acima de tudo e de todos. Por isso, nessa noite, continua, Pai, nos dando entendimento, continua alinhando a nossa vida, continua trazendo plumo para tudo aquilo que está fora da Tua vontade. Seja feita a Tua vontade sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui presente. Nós estamos aqui reunidos por causa do Teu nome, nós estamos reunidos por causa da Tua palavra, por causa da Tua bondade. Por isso, nós queremos ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, para expressar o Teu amor e o Teu poder para o mundo. Assim nós oramos, consagramos as nossas vidas e esse lugar, porque onde a Tua presença está, tudo se torna santo. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o que nós queremos compartilhar nessa noite, na verdade o tema é uma interrogação muito simples, mas eu creio que é muito importante para as nossas vidas. E eu tenho me perguntado muito isso. Por que estamos seguindo Jesus? Qual é a verdadeira motivação que carregamos dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito? Será que eu sigo Jesus simplesmente para ter o meu casamento restaurado? Será que eu estou seguindo Jesus para que um milagre aconteça na minha vida? Eu estou enfrentando uma enfermidade há muitos anos e eu quero receber essa cura. Eu estou buscando Jesus por causa de uma cura. Será que eu estou buscando Jesus, seguindo Jesus, porque eu quero um milagre na minha área financeira, familiar? Ou seja, são tantas coisas que envolvem as nossas vidas. Ou será que eu estou buscando Jesus porque Ele é o dono da minha vida, o meu Criador, a fonte de todas as coisas? Sem Ele eu nada posso. Qual que é a verdadeira motivação que está dentro dos nossos corações? E nessa passagem de João, no capítulo 6, por onde Jesus passava, ali o reino de Deus era manifesto, o poder de Deus era expressado. Jesus, ele começava a mostrar para as pessoas a verdadeira vontade de Deus e o que Deus tinha para oferecer para os seus filhos e filhas. Mas ele começava a operar os milagres e um aglomerado de pessoas, ou seja, as multidões, começavam a se formar e começavam a seguir Jesus. Isso atraía muitas pessoas e ainda nos nossos dias e na nossa geração também atrai muitas pessoas. Então, as pessoas cada vez mais que enxergavam, que presenciavam ou que ouviam falar de Jesus, começavam a buscar ou tentar se aproximar de Jesus para resolver as suas necessidades. Essa passagem é logo depois de que Jesus, ele opera o seu grande milagre, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então, ele chega diante da multidão e pergunta para os discípulos o que eles teriam para alimentar toda aquela multidão. Os discípulos queriam dispensar aquela multidão. E Jesus então pede para que eles entrem no meio do povo e procurem algo para alimentar aquela multidão. E eles voltaram com aquele retorno que todos nós já conhecemos, os pães e os peixes. Então o Senhor deu graças e começou a alimentar milhares e milhares de pessoas. No dia seguinte, Jesus saiu para o outro lado do mar da Galileia. E os seus discípulos foram juntos. O trecho não fala, a passagem não fala, mas creio eu que aquela multidão acordou já pensando que o café da manhã estava garantido. E quando acordaram, começaram a procurar Jesus. Cadê Jesus? E ninguém encontrava Jesus. Então eles começaram a procurar. Alguém viu Jesus? Para onde Jesus foi? E aí eles ficaram sabendo que Jesus estava do outro lado do mar da Galileia. Então, rapidamente, eles ocuparam alguns barcos e foram em busca de Jesus. Queriam seguir Jesus. Quando eles chegaram do outro lado do mar da Galileia, eles fizeram uma pergunta para Jesus, mas junto com uma bronca. Rabi, quando chegastes aqui? A multidão meio que estava falando o seguinte para Jesus: o Senhor nos deixou lá do outro lado, veio para cá e nem nos avisou. Como é que o Senhor faz isso? Como é que nós vamos ser alimentados? Como é que as nossas necessidades serão supridas? E Jesus, ele dá uma resposta surpreendente. Então, Jesus, ele responde: em verdade vos digo que vocês não me buscam por causa dos sinais, e sim por causa do pão que vocês comeram e se saciaram. Jesus estava falando o que para a multidão? Jesus estava revelando o que realmente era importante para aquelas pessoas. Estava chamando a atenção, alertando. Vocês estão priorizando aquilo que não deve ser priorizado. Vocês estão dando importância para aquilo que não tem importância. Existem outras coisas que devem vir primeiro. E o que significa isso? Jesus estava abrindo os olhos, ou tentando abrir os olhos da multidão. Vocês colocam as suas vidas em coisas terrenas. Se preocupam com coisas terrenas. Vocês não percebem que existem coisas maiores, mais preciosas, que vocês devem colocar o foco de vocês. Enquanto vocês estão preocupados com comida, em serem supridos somente com aquilo que é natural, existe algo que eu quero mostrar para vocês. Algo que é muito mais importante e precioso para a vida e para a família de vocês. Então, se preocupem com aquilo que é celestial. A vida de vocês se definem nisso, se baseiam nisso, não vivam para vocês. Tomem cuidado com o coração de vocês. Jesus estava falando: creiam em mim, creiam em Deus. Eu sei o que é melhor para vocês. Eu tenho o verdadeiro caminho, eu sou o caminho. Prestem atenção nas minhas palavras. Prestem atenção no que eu tenho feito, no que eu tenho sinalizado, do que eu tenho direcionado vocês. Jesus estava trazendo a realidade que aquelas pessoas estavam vivendo. Por mais que as multidões seguissem Jesus, elas nunca foram próximas de Jesus. Eles não tinham intimidade com Deus. E nem se preocupavam com isso. E isso traz um grande prejuízo para a vida de qualquer pessoa. A multidão, aquelas pessoas, elas não tinham e não alcançavam transformação para suas vidas. E uma das coisas mais importantes para nós, que buscamos Deus, que queremos ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, nós temos que se preocupar se estamos sendo transformados ou não. E isso tem tudo a ver com a motivação que eu busco Deus. que eu sigo Jesus. Se a minha vida não tem sido transformada, eu preciso avaliar ou reavaliar o que existe dentro do meu coração. A multidão, milhares e milhares de pessoas, viram o impossível acontecer diante dos seus olhos, em suas vidas, em suas famílias. Porém, eles não tinham o melhor, vidas transformadas, porque faziam parte da multidão. Priorizava e se preocupavam em comer, mas não se preocupavam se as suas atitudes, se as suas escolhas, se as suas decisões estavam agradando a Deus ou não. A multidão se preocupava mais com a família do que com Deus, do que ter comunhão com Deus. A multidão se preocupava mais com o dinheiro do que com aquele que é dono do ouro e da prata. A multidão colocava o seu foco nos problemas, mas não queria saber daquele que pode resolver todas as coisas, o Deus do impossível. Eles queriam, na verdade, mágicas, serem supridos e cada um cuidar da sua própria vida. Mas para nós, que somos cristãos, filhos e filhas de Deus, nós devemos buscar sempre a vontade de Deus, que é o melhor para as nossas vidas. Então, irmãos, tanto a multidão como os discípulos seguiam Jesus, mas havia um grande abismo entre um e outro. E eu quero falar sobre alguns aspectos da multidão e um pouco sobre ser discípulo de Jesus. Então, a multidão, ela traz muitos aspectos negativos, principalmente até para a vida de um cristão. Por se tratar de muitas pessoas, milhares de pessoas, é muito fácil se esconder atrás de muita gente e não ter uma comunhão com Deus. E a multidão representa isso. É muito fácil a gente estar no meio de muita gente e ninguém saber que eu não tenho compromisso, eu não tenho aliança, eu não tenho comunhão com o próprio Deus. Na multidão, o que mais agrada às pessoas é o evento e não o processo. Como os eventos agradam e atraem multidões. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando acontece um evento, as pessoas querem que as suas vidas sejam resolvidas em um final de semana. Porque não querem ter compromisso, não querem pagar preço, não querem ter aliança, não querem ter disciplina. Por exemplo, eu fiquei sabendo que o encontro é poderoso e maravilhoso. O encontro, ele restaura, ele cura, ele liberta, ele estabelece o reino de Deus, ou começa a estabelecer os princípios de Deus na minha vida. Então eu vou nesse encontro para você parar de me encher as paciências. Mas eu vou nesse encontro para restaurar o meu casamento e nada mais. Eu vou nesse encontro porque nesse encontro, já que está resolvendo a vida de todo mundo, nesse final de semana, esse encontro vai resolver a minha vida também. E aí eu sou tocado, eu recebo um milagre de Deus na minha vida, Deus é muito bom, misericordioso, eu volto pensando de uma forma diferente, mas eu não quero me comprometer. Olha, tenho discipulado, tem a célula, são ferramentas que vão te ajudar a entrar no processo de transformação. Não, mas eu quero somente o evento, eu só quero o final de semana, eu não quero me comprometer, eu não quero investir o tempo da minha vida nas coisas do reino de Deus. Deus já me curou, eu aprendi o que é certo, agora eu posso viver sozinho, do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Fiquei sabendo que tem uma grande conferência, uma campanha, está acontecendo verdadeiros milagres, então vai aquela multidão. Mas não se envolve no processo. E como hoje, infelizmente, a Igreja de Cristo tem se inclinado mais para os eventos do que com o processo. Fala assim pro teu vizinho, no evento, a nossa vida nunca vai ser transformada. Fala assim, mas no processo, tenha certeza que a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus familiares, as pessoas no seu trabalho, o seu bairro, a sua rua vai ser transformada por causa do processo. Essa é uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção. O evento era os milagres que Jesus operava, as curas, libertações de espíritos imundos, as multiplicações de alimento, pessoas que não querem se envolver com Deus, pessoas que desejam o poder de Deus, porém não querem investir a sua vida naquilo que Deus tem como proposta. Eu quero ser curado, mas eu não quero aquele que me cura, que é o Senhor. Eu quero ser abençoado, mas eu não quero o abençoador. Eu quero ser restaurado, mas eu não quero aquele que pode restaurar a minha vida. Eu quero de Deus, mas eu não quero Deus. Eu quero tudo que Deus pode me dar, mas eu não quero ter uma vida com Deus. Como é fácil isso? Exigir de Deus, pedir as coisas do reino de Deus, aquilo que pode fazer. Não quero conhecer a sua palavra, não quero ter uma vida de oração, não quero ter disciplina, quero continuar sendo uma pessoa extremamente egoísta e vivendo conforme a minha vontade. E quantas coisas têm acontecido por causa do projeto de oração, quando nós nos posicionamos na vida, quando realmente nós começamos a abrir mão daquilo que desagrada a Deus, então eu começo a entrar dentro do processo. Sou convencido pelo Espírito Santo e a partir desse momento eu quero somente a verdade de Deus na minha vida. Mas a multidão pensa diferente, a multidão age diferente, a multidão ela tem uma ação conforme o mundo e o inimigo vai derramando enganos sobre as vidas das pessoas. A multidão ela quer ser servida o tempo todo. Ela seguia Jesus só para isso, para suprir as suas necessidades. A multidão ela quer ser servida. Mas a multidão não serve ninguém. E uma das melhores coisas do Evangelho, do Reino de Deus, é servir. Servindo é que nós crescemos, nós aprendemos, nós somos aperfeiçoados, nós começamos a compreender o que existe no coração de Deus, mas a multidão não. Você pode procurar em qualquer lugar da Bíblia. A multidão não servia ninguém, mas queria ser servida. A multidão, ela não tem paciência. Ela não quer esperar nada. Reclama de tudo. A multidão, você vai encontrar muita murmuração. A multidão acha que merece algo. Um outro ponto que nós temos sido muito ministrados. Essa multidão, ela tinha prazer de pensar que merecia alguma coisa, exigia muito, mas não contribui com nada, sempre pedindo, mas não contribui com nada. A multidão segue o que é conveniente, aquilo que agrada a alma, aquilo que o mundo pode oferecer, as facilidades. Então, aquilo que convém, eu me envolvo, mesmo sendo errado, mesmo me tirando dos propósitos de Deus. Se aquilo me agrada, se aquilo alimenta a minha alma, mesmo sabendo que não está de acordo com a vontade de Deus, eu abro mão de compromissos com Deus para fazer aquilo que eu quero, que eu gosto. Segue a direção da sua própria alma, segue direção de pessoas que não amam a Deus, que não buscam a Deus, que não querem saber de Deus. Então, dá mais crédito, ouvido, para aquelas pessoas que estão distante de Deus, do que para aquelas pessoas que realmente Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. A multidão faz isso, a multidão vive assim. A multidão nos impede de se aproximar de Jesus. Ficamos com uma vida distante de Deus, afastados de Deus, cada dia mais longe. Por quê? Por causa das nossas atitudes, das escolhas, do orgulho, da cegueira, da falta de direção. entre cumprir com compromisso com Deus, qualquer outra coisa me atrai, gera mais prazer dentro de mim. Quais são as nossas escolhas? Quais são as nossas atitudes? O orgulho vai nos distanciando, as nossas escolhas vão nos distanciando cada vez mais, gerando cegueira, falta de direção, porque nós não ouvimos mais a Deus, nós não percebemos mais, nós não temos mais sensibilidade. O interessante é que Jesus, ele não avisava para a multidão para onde ele iria. A multidão sempre tinha que correr atrás dele. Por quê? A multidão nunca teve compromisso com Deus. Nunca buscou a Deus da forma correta. A multidão sempre estava sem direção e perdida, correndo atrás do prejuízo. A multidão se conforma com as coisas do mundo, se inclina para o mundo. O mundo oferece a maior facilidade, ela segue o mundo, abandona quem quer que seja. Como é fácil, infelizmente, nós temos enfrentado isso. Temos que tomar muito cuidado com isso. O que hoje tem nos atraído? Para que lado nós estamos inclinando o nosso coração, o nosso espírito, a nossa vida? Tiago 4 diz assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Crentes, cristãos, achando graça com coisas do mundo, vai perdendo o temor. E nós temos que prestar atenção nisso, alinhar o nosso coração, o nosso espírito. A multidão gosta de agir na justiça própria. Muita gente frequenta a igreja, frequenta a célula, mas quando vem uma prova, quando vem um teste da parte de Deus, ainda vive na justiça própria, ainda quer resolver as coisas da sua maneira, do seu jeito, e a nossa justiça não serve para nada. A Bíblia é muito clara, é um trapo de imundícia, Isaías 64. O que a multidão fez com Jesus? Quando Pilatos chegou, o que vocês querem que eu faça? O que a multidão fez? Crucifica-o! Crucifica-o! E do outro lado, quem estava? Barrabás, solta! Crucifica a verdade! Crucifica o Salvador, mas solta o ladrão! Quem é o ladrão? Ele veio para roubar, matar e destruir! Solta o ladrão, solta aquele que pode destruir a minha vida. Eu quero me inclinar para essas coisas. Eu quero ter prazer nessas coisas. E nós abrimos mão daquilo que verdadeiramente é importante para nós. A multidão vive de uma forma superficial. O líder de célula, ele não pode ministrar na vida do membro. Porque se não for conveniente para o membro, ele sai da célula, ele sai da igreja, ele abandona a comunhão com Deus. E como é precioso ter alguém para ministrar sobre as nossas vidas. Como é precioso ter alguém mais experiente, com graça de Deus, com sabedoria de Deus, com conhecimento da palavra de Deus, para falar: não vá por aí, vá por aqui, não fale isso, faça isso. E parece que vai se perdendo o valor dessas coisas. O que seria da minha vida se Jesus, ao invés de colocar um discípulo de Deus para me ensinar, para cuidar, para corrigir, para trazer um plumo para a minha vida, ele tivesse colocado alguém que fazia parte da multidão? O que seria do meu casamento? O que seria da minha família? Uma pessoa sem compromisso, sem aliança. Uma pessoa que ia ter prazer somente naquilo que é errado, mentiroso. Que não pertence a Deus. Então, nós não podemos aceitar isso. Nós não devemos viver dessa forma. Ter uma vida superficial. O que é isso? E aí, irmão, como é que estão as coisas? Uma bênção. Como é que está o casamento? Uma bênção. Como é que estão as finanças? Uma bênção. Sua esposa, seus filhos, está uma bênção. Desconfie. É impossível não ter nenhum problema. Sabe por quê? Eu não quero abrir o meu coração. Eu não quero que ninguém fale na minha vida. Eu não quero a direção de Deus. Eu não quero os sonhos de Deus. Eu não quero as promessas de Deus. Eu não quero aquilo que Deus tem preparado. Sabe, às vezes alguns irmãos que estão começando a jornada, por curiosidade, perguntam, e aí, como é que é? Como é que funcionam as coisas? Como é que aprendeu? Como é que a tua vida tem sido transformada e coisa e tal? Fala, olha, tem que orar, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que se envolver com as coisas do reino de Deus. Mas uma coisa é muito importante e me ajuda muito dentro desse processo. Eu sempre procurei a ficar o mais perto possível das pessoas que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Quando eu era membro com o meu líder, quando eu era líder com o meu supervisor, quando eu era supervisor com o meu pastor, e hoje sendo pastor com o João, com os bispos, com os pastores. Quanto mais próximo eu tiver dessas pessoas, mais eu vou ser protegido e mais eu vou conhecer a Deus. Eu vou crescer, olhando os exemplos, as palavras, valorizando cada vida que Deus tem colocado para caminharmos juntos. Isso não é um segredo, isso é o que nós pregamos, o que nós vivemos. Mas, quando eu olho para o meu líder com uma visão de multidão, eu não vou valorizar, eu não vou prestar atenção nas palavras, na oração. Em cada oração que eu recebo sobre a minha vida, eu presto muita atenção em cada palavra que está sendo liberada, porque eu tomo posse e eu tenho convicção que uma hora vai acontecer e se cumprir essas palavras sobre a minha vida, a família, em cada área da minha vida. Mas eu tenho que tomar cuidado e não posso viver como uma multidão. A multidão não tem compromisso com nada e com ninguém. Nós temos que nos perguntar e nos avaliar qual o nível de compromisso que eu tenho tido com Deus. Se você já tem um compromisso com Deus, aparece uma nova coisa para fazer, o que você faz? Claro, eu desmarco aquilo que eu tenho com Deus e vou fazer outra coisa. Toma cuidado com isso. Tome cuidado com isso. A multidão, quando recebe uma palavra de correção, ela deixa de seguir. E quando a gente olha para aquilo que a palavra de Deus nos traz como ensinamento, quantas e quantas palavras, muitas vezes duras, Jesus trazia para os discípulos. Muitas vezes eu dou até risada, porque cada uma, principalmente Pedro, era o que mais levava. Mas eles nunca abriram mão de andar com Jesus. Porque eles sabiam que Jesus era o único caminho. Pergunta para o teu vizinho, quando você recebe uma palavra dura do seu líder? O que você faz? Você agradece ou sai correndo? Eu sei que dá vontade de sair correndo, às vezes eu também tenho. Mas nós temos que agradecer a Deus por causa disso. Lucas capítulo 14 diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Mateus 16 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, eu tenho que olhar para a minha vida, eu estou aborrecendo a quem? Aborrecer não é você bater boca, você discutir. Nós vamos enfrentar situações de pessoas que não conhecem a Deus, que não buscam a Deus, que vão nos criticar, vão nos ofender, vão falar um monte de coisa. Muitas vezes até se desentender conosco. Mas qual vai ser o meu posicionamento? Ah, eu discuti com a minha esposa hoje, então eu não vou para a célula. Eu me desentendi com os meus pais, eu não vou para a célula, eu não vou para o culto. Ah, se eu pensasse assim. Ah, se eu reagisse assim. Eu jamais ia dar um passo em Jesus. Eu jamais ia avançar em algum tempo da minha vida em Jesus. Nós vamos receber muitas críticas, perseguições, acusações, pressões, opressões. Mas nós devemos nos posicionar como os discípulos e não como a multidão. Qualquer dificuldade que a multidão encontrava, ela abria a mão de seguir Jesus. Se fosse uma palavra dura ou se tivesse que esperar algum tempo que eles não estavam disponíveis para esperar ou não queriam esperar, então eles abriam a mão. Se as coisas não acontecessem conforme a multidão desejasse, então já era o suficiente de abrir a mão. E nós? Será que se as coisas não acontecerem conforme nós desejamos, nós também vamos abrir mão das coisas? Eu quero estar naquela célula para ouvir aquilo que agrada o meu coração e a minha alma. Não. Eu tenho que estar na célula para receber a vontade de Deus. Seja uma palavra de amor, de refrigério ou de confronto. Para alinhar, para mudar, para transformar a minha vida. O Senhor então deixa bem claro que existe um preço a ser pago. Quantos estão disponíveis ou querem pagar um preço para ser discípulos de Jesus? Isso nós temos que avaliar a nossa vida. O quanto verdadeiramente isso tem a ver com a nossa motivação de seguir a Jesus. Então, nós vamos ter que enfrentar muitas situações difíceis. Quantos estão dispostos a seguir Jesus e abrir mão das coisas terrenas? Dispostos de aborrecer os seus familiares, dispostos a aborrecer a sua própria vida. Você acha que é todo domingo que eu tenho vontade de pregar? Você acha que eu tenho vontade todo dia de orar? De ler a Bíblia? Não. Mas isso não é o melhor para a minha vida. O melhor para a minha vida é ler, é pregar, é estar envolvido. E não fazer a vontade da minha alma, da minha carne. Eu tenho que aborrecer a minha vida. Eu tenho que aborrecer a minha alma. Se você está dentro do relacionamento com o seu cônjuge, com a sua família, as pessoas se fazem algo, você faz algo para as pessoas, você tem que pedir perdão, você tem que se quebrantar. Muitas vezes nós não queremos, mas não é mais a minha vontade. É a vontade do Senhor. Posso ouvir meio amém? E nós temos que ter clareza disso. Será que nós estamos aborrecendo a nossa própria vida? Será que nós estamos indo na contramão daquilo que a nossa alma tem determinado? Significa viver conforme a vontade de Deus e não a vontade das pessoas, a vontade dos nossos familiares. Quantas e quantas pessoas falam, você está louco, você está bitolado, você só pensa em igreja, todo dia você está dentro da igreja. Graças a Deus, que todo dia eu estou dentro da igreja. Isso é uma proteção, sublinda a nossa vida, dos enganos, das mentiras, das setas de Satanás. Isso é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Isso não vai nos tornar um religioso, mas sim faz com que a gente entre dentro desse processo de transformação. Se realmente eu quero seguir Jesus, qual é a motivação correta? É colocar para fora tudo aquilo que impede de eu ser um discípulo de Jesus. É renunciar aquilo que não agrada a Deus. Nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Nós falamos coisas que não agradam a Deus. Nós envolvemos com coisas que não agradam a Deus. E o que nós estamos esperando para renunciar todas essas coisas? O que nós estamos esperando para abrir mão dessas coisas e viver o melhor de Deus na nossa vida? A multidão não abria mão de viver a sua própria vontade. A multidão não renunciava às coisas que impediam deles se aproximarem de Deus. A multidão não dava ouvidos, valor para a palavra de Deus e para a presença de Deus. A multidão seguia Jesus apenas para comer pão. Pão. Pergunta para o teu vizinho, e você, segue Jesus por quê? Eles não queriam seguir Jesus por gratidão, por reconhecimento de ser o único Deus, o Salvador, a fonte de todas as coisas. Eles não tinham referência, reverência por Jesus, respeito pela palavra de Jesus. Eles não tinham reverência pelas pessoas que carregavam a presença de Jesus. Em João 15 diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Discípulo se torna amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me conhecesse vós a mim, mas eu vos conheci, escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também ao meu Pai. Qual que é a proposta do Senhor para nós? Fazermos parte de sermos discípulos, de sermos amigos. E o discípulo é aquele que segue o Mestre. O nosso Mestre é Jesus. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João no capítulo 2. Significa que eu tenho que falar como Jesus fala, andar como Jesus anda, gostar das coisas que Jesus gosta. Eu tenho que colocar o meu foco, o meu coração, o meu espírito, a minha vontade nisso. Eu quero ser como Jesus, eu quero andar a cada passo como Jesus andou aqui na terra. Eu quero viver a palavra, eu quero ser a palavra de Deus. Os discípulos sempre estavam perto, próximos. Cada vez mais próximos. Os discípulos não ficaram com a multidão. Os discípulos foram para o outro lado junto com Jesus. Aonde Jesus estava, os discípulos estavam. Dormiam juntos, viajavam juntos, faziam todas as coisas juntos. E como isso é precioso. O líder da sua célula, o teu líder, é um discípulo de Jesus. Se você quer crescer em Deus, preste atenção na vida dele, nas coisas certas, é claro. Você, de vez em quando, vai ver alguma coisinha errada. Mas isso que é errado, Deus também está nos ensinando a não fazer. Preste atenção. Se aproxime dele. Tenha compromisso com ele, que você vai estar demonstrando que tem compromisso com Deus. Esteja disponível, na medida do possível. Tudo o que for necessário, coloque a sua vida à disposição. Então eles estavam sempre juntos, participavam de tudo. Os discípulos se submetiam. Como é precioso isso. O meu líder chegar diante de mim, me sugerir, me dar uma direção. Mesmo que hoje eu não enxergue, eu mergulho. Porque eu sei que é o melhor para a minha vida. E ele é uma pessoa estabelecida por Deus, um canal de bênção para a minha vida. O seu líder é um canal de bênção para a tua vida. Misericórdia. Vamos lá, de novo. O seu líder é um grande canal de bênção para a sua vida. Amém? Agradeça a Deus pela vida do teu líder. Ore pelo teu líder. Abençoe o teu líder. Honre o teu líder. Sirva o teu líder. Amém, irmãos? Isso é precioso. Não está convincente ainda, mas vamos chegar lá. Em João 10 diz assim: eu e o Pai somos um. O discípulo não se esconde, não se afasta, não vive isolado. Ele tem prazer em receber a verdade sobre a vida dele. Ele tem prazer de estar perto. Ele participa em tudo. Ele não gosta de perder nenhum tipo de oportunidade. Se o teu líder for para o monte, vá com ele. Se o teu líder for fazer uma visita no hospital, vá com ele. Fala assim: deixa eu ir com você, eu preciso aprender. Se o teu líder for fazer qualquer serviço social, vá com ele também. Se ele for fazer qualquer coisa que envolve o reino de Deus, se ele estiver no curso, esteja com ele. Se ele estiver lavando, limpando a igreja, esteja com ele. Amém? Tanto nas coisas naturais, como nas coisas espirituais. Aproveite ao máximo, esteja perto, não perca nenhuma oportunidade de estar junto, de aprender, de mostrar para ele que você está comprometido com as coisas de Deus, está comprometido com ele, com a célula, que você tem uma aliança. Os discípulos entendem que o processo é o caminho para ter uma vida transformada, então você não precisa ter medo de nada, você tem que abrir o teu coração, você tem que colocar a tua vida à disposição dele, compartilhar todas as suas fraquezas, limitações, vitórias que Deus vai te dar, tudo aquilo de bom que está acontecendo com a tua vida, compartilhe com o teu líder, porque ele vai te alegrar, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar em todos os sentidos. O discípulo aprende que a sua vida é para servir ao reino. A palavra de Deus nos ensina que qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, ou seja, grande, será servo de Deus não, de todos, de Deus e dos irmãos. Fala para o teu vizinho: significa que eu estou aqui aprendendo em Deus a te amar, a te servir, a te ajudar naquilo que for possível. Fala assim, pega na mão dele e fala assim: conta comigo, eu estou aqui para te servir. Nós somos uma família, nós somos irmãos em Cristo, nós vamos viver o melhor que Deus tem preparado para nós, amém? Isso é o melhor dessa vida. Isso é o melhor dessa vida. Aleluia. Ser discípulo. O interessante é que o discípulo, ele não exige nada. Pelo contrário. Ele sempre está se colocando à disposição. A sua vida, a sua família, a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro. Ixi. Para ser discípulo precisa de tudo isso? Claro. As coisas terrenas não têm valor para nós. Nós somos administradores. Temos que ter zelo, cuidado. Saber multiplicar, fazer crescer as coisas. Mas isso não é o nosso grande tesouro. Nosso tesouro é fazer a vontade do nosso Senhor. É ter a direção dele. E a partir do momento que ele nos pedir qualquer coisa, deve estar à disposição do nosso Senhor. Os discípulos esperam no Senhor, buscam direção, confiam no Senhor, são pessoas constantes. Não são pessoas que oram estão bem e oram estão mal. Independente das situações ou circunstâncias, a pessoa ela sempre está ali, avançando, caminhando, lutando, prevalecendo, perseverando, permanecendo. Não está fácil a luta, mas eu vou permanecer, porque tudo passa. Fala para o teu vizinho: tudo vai passar. Amém? Talvez hoje você esteja numa luta muito difícil, terrível. Vai passar, Deus vai te ajudar, os irmãos vão te ajudar, a igreja vai te ajudar, com oração, com graça, com direção, com intercessão, com muitas coisas. O Senhor vai estabelecendo as pessoas certas em nossas vidas. O discípulo, os discípulos abrem mão daquilo que for necessário para viver aquilo que existe de mais importante no Senhor. O discípulo procura e permite a palavra de Deus transformar a sua vida. O discípulo sabe que para seguir Jesus deve pagar um alto preço e paga, porque vale a pena, e ele sabe que é uma alegria até mesmo sofrer pelo nome de Jesus. O discípulo aborrece o que quer que seja para viver o melhor de Deus. E qual condição que nós estamos? Nós estamos fazendo parte da multidão ou de sermos discípulos? O que nós queremos para a nossa vida? E eu quero te encorajar nessa noite a refletir sobre isso. Talvez você possa fazer uma escolha, tomar uma decisão diante de Deus. Olhar para dentro da tua vida, para as suas atitudes. Por que tem acontecido nesses dias? Quantas coisas o Senhor tem nos dado como oportunidades de vivermos para Ele, de experimentar aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu queria que os irmãos ficassem de pé nesse momento. E eu queria ter um tempo de oração. Se você deseja isso, coloque a tua vida diante de Deus. Coloque o teu coração de uma forma genuína. Fala: Espírito Santo, eu já identifiquei algumas coisas, mas eu quero ouvir do Senhor tudo o que precisa ser mudado, tudo o que eu preciso abrir mão. Eu não quero fazer parte da multidão, mas eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero ser o teu amigo, eu quero ser filho, eu quero ser filha. Feche os teus olhos, vamos começar a orar. Olhe no teu lugar. Coloque a tua vida diante de Deus. Se você sentir, se você identificar alguma coisa que precisa renunciar, renuncie nessa noite, se for o desejo do teu coração. Se posicione diante de Deus. Comece a colocar a tua casa, a tua família. O Senhor te escolheu para você ter a sua vida transformada e transformar muitas vidas. Para você ser um discípulo e gerar outros discípulos. Muitas vezes os nossos olhos se enchem por causa da multidão. Mas a multidão não significa que a presença de Deus está ali. Ou as vidas estão sendo transformadas. É muito melhor colocarmos o nosso foco em discípulos. Jesus, ele não começou a transformar o mundo ou estabelecer o reino de Deus através da multidão. Mas ele escolheu 12 e foi chamando um de cada vez, discipulando, aperfeiçoando, corrigindo, investindo a vida sobre cada um dos seus discípulos. E às vezes nós nos preocupamos com quantidade e nos esquecemos daquilo que é mais precioso em termos a nossa vida transformada e sermos instrumentos de Deus para transformar outras vidas, outras famílias. Em João 15, como lemos, Jesus te escolheu, não foi você que escolheu a Deus. E Jesus te escolheu para quê? Para que você tenha a tua vida transformada, para que você tenha a sua casa transformada, para que você possa transformar muitas pessoas. Paulo, ele declarou em 1 Coríntios, no capítulo 11, sejam meus imitadores. Por quê? Porque Paulo era imitador de Cristo Jesus, era discípulo de Jesus, era, se tornou amigo de Jesus, tinha uma vida totalmente errada, como eu também tinha a minha vida totalmente errada. Mas hoje eu quero me tornar um discípulo, eu quero me tornar amigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus e não amigo do mundo, eu quero abrir mão das coisas que o mundo tem me oferecido, para cada vez mais experimentar aquilo que o reino tem preparado. E o Senhor tem muitas coisas boas para você, para sua casa, para sua família. E nós temos que buscar a cada dia mais sermos amigos de Deus. Senhor, santifica o meu coração, santifica a minha mente, santifica as minhas palavras, as minhas intenções, os meus pensamentos. Purifica-me, Senhor. Eu quero andar nos teus passos, eu quero falar a tua palavra, eu quero expressar o teu reino, eu quero expressar a tua bondade, eu quero expressar a tua compaixão. Eu não quero ser uma pessoa apegada às coisas terrenas, mas eu quero ser apegado àquilo que é celestial, àquilo que é eterno, àquilo que é poderoso, àquilo que é maravilhoso. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem me dado. Comece a agradecer, comece a orar aí no teu lugar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesse momento que o teu Santo Espírito tenha total liberdade sobre nós. Que o Senhor venha ministrar sobre os nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor, derramar a tua vida dentro de nós. Nós precisamos de ti, Senhor. Continua nos ajudando. Continua nos conduzindo. Continua nos corrigindo. Senhor, nós não queremos fazer parte daquela multidão que tinha uma fome natural, que tinha necessidades terrenas. Mas nós queremos fazer parte dos discípulos que estavam dispostos a dar as suas próprias vidas, que entendiam que a vida eterna era a coisa mais preciosa, que os teus caminhos é a única solução, é a única direção que nós temos, a tua palavra, os teus princípios, as tuas verdades. Senhor, nós queremos depender de ti todos os dias das nossas vidas. Capacita-nos, Senhor. Oh Senhor, nos dê entendimento para que possamos te seguir por prazer, te seguir por gratidão, te seguir por amor, te seguir porque tu és o soberano, maravilhoso, poderoso. Senhor, vem sobre nós, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família. Oh Senhor, oh Senhor, meu coração tem a verdadeira motivação. Tem a verdadeira motivação, Senhor.